FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Só na fidelidade ao karma pampiano, dedicados a polir o mito de nossas origens nacionais, a realizá-lo nas criações da arte e da poesia, esclarecê-lo no pensamento filosófico, abrir-lhe um leito na ciência e nas instrumentações da técnica, dentro das estruturas sociais de uma comunidade justa e livre, nos será possível promover, com sentido de futuro, a continuidade de nossa estirpe, seu florescimento em renovadas seleções.
Prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Protagônico,
protagônico, fundamental na, em qualquer definição, em qualquer descrição, em qualquer relato sobre esse tal continente latino-americano, o Pampa. Em espanhol, se opta por dizer a Pampa. Estamos falando da planície, estamos falando do bioma, estamos falando de outras coisas também. Um significante e tanto, algo que carrega muitíssimo de história, de etnias, de conceitos outros de distintas áreas na boca. Pampa, o nome mais indígena e mais formoso, diz o velho Jupanqui. Tá certo, quando eu digo bioma, a gente está falando daquela boa porcentagem do Rio Grande do Sul, um tanto de Argentina e um tanto de Uruguai. E aí nós estamos falando mais ou menos do que na Argentina se chama pampa úmido, la pampa húmeda, porque a palavra pampa, vinda lá do Quechua, onde também pode assumir, ou de onde também pode assumir a forma suavizada e que parece ser a original, bamba, Cochabamba, Vilcabamba, lembram dessas palavras, desses nomes, desses topônimos? Pois bem, bamba em geral diz mais respeito a um local específico e pampa a esta paisagem pouco acidentada, essa paisagem plana com poucas intercorrências do que quer que seja, de cerros, de árvores. Só que isso nem sempre vai equivaler ao que nós no Rio Grande do Sul chamamos pampa, ou ao que na Argentina se chama pampa úmida. E muitíssimas vezes vai ser em lugares de cordilheira, vai ser a pampa salitreira, como se diz no Chile, como se diz na Argentina também, campos de salitre a céu aberto, coisas muito diferentes daquele verde, daquelas coxilhas. Vejam que na Argentina, mesmo na pampa úmida, tão irmã da nossa, tem muitas zonas que não tem coxilha nenhuma, que são realmente planas. Ao mesmo tempo que no Uruguai se gosta muito de usar a expressão penijanura, quase planície, por causa das coxilhas, dessas pequenas elevações harmônicas, enfim. Pampa, 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 pampa e pampa. E se parece insistente repetir tantas vezes essa palavra, prestem atenção no quanto se insiste nela de, vamos chutar, 15 anos para cá. Na poesia gauchesca, no cancioneiro, no marketing, pampa, pampa e pampa. Muitas vezes com um sentido que não deixa de ser belo por ser deturpado, mas é deturpado. Que é quando se ouve um argentino dizer, minha guitarra pampa, e se reproduz isso no Rio Grande do Sul, achando que aquela expressão se refere ao acidente geográfico, à planície, à paisagem, quando não é assim. Na Argentina, pampa, e aí é no masculino, o pampa é o indígena de determinados grupos pâmpidos. Então, quando se diz el pampa, se está falando de um indígena. Ou se está chamando alguém que, mesmo que não seja indígena, está fazendo uma referência. Como no Uruguai, alguém pode ser o charrua fulano e não ser, de fato, geneticamente charrua. Mas o pampa, el pampa, é um indivíduo? Ou é uma forma de um grupo, de uma etnia se portar? Ah, o pampa come carne de cavalo. Pronto, essa é uma afirmação recorrente. Adora carne de cavalo. Tá bem. Mas como assim, o pampa não é aquela paisagem? Não, não, não. Em espanhol seria a pampa. Bom, aí no Rio Grande do Sul, se começam a usar expressões, a reproduzir expressões que originalmente diriam respeito às etnias, aos grupos indígenas. Vou dar um exemplo. Dizer o meu sentimento pampa pode equivaler a dizer ao meu sentimento banhado. Não é disso que se trata. Quando um argentino diz isso, ele está falando meu sentimento equivalente ou alusivo de alguma forma ou similar àqueles daqueles grupos indígenas. E aqui no Rio Grande do Sul se importou isso de forma meio direta, sem muita reflexão. Da mesma maneira, eu não sou alguém que use a palavra, inclusive nas traduções de Jupanqui, que as quais eu tô me dedicando, a palavra pampa no feminino. Mas não é um modismo. Havia pessoas lá no início do século XX que já se referiam à pampa. Quando o usual, o comum no Rio Grande do Sul era masculino e plural. Nós éramos o estado dos pampas, onde estavam os pampas. Essas coisas podem mudar? Podem e devem. Estou apontando algum problema? De maneira nenhuma. Estou dizendo que assim pode e assim não pode? Não esperem isso de mim, jamais se trata disso. Estou apontando caminhos que esse significante teve aqui nesse pedaço de sul da terra. E vou fazer o mesmo, sabe com quê? Com a música. Vou trazer música muito dispara, muito diferente e toda alusiva à pampa. E afinal de contas, por que que eu tô fazendo isso hoje? Porque é um baita de um assunto, é um assunto que nos diz muito respeito, que nos causa muito respeito, que nos cala muito fundo, mas também porque hoje é dia do Carlos Astrada, o filósofo argentino, nascido nessa década no final do século XIX, precisamente em 1894, e que ele cordobês, né? E que morre em 1970 e chega a ser um filósofo de reconhecimento internacional, de muita importância. Mesmo que nos inquiete um pouco, eu não sou filósofo, eu não me arrisco a fazer uma crítica do Astrada aqui, mas nos inquietem certas coisas que afinal de contas também são um pouco de pensamento de época. A continuidade de nossa estirpe, seu florescimento em renovadas seleções. Darwinismo, sim, mas estirpe aí pode assustar um pouco. Esse é El Mito Gaucho, um importante título do Astrada, que é o cara que falou da metafísica do Pampa, la metafísica de la Pampa, e nos deu uma vontade louca de falar de pampa e de trazer coisas de pampa. A gente ouviu Pampa del Miedo, Tejada Gómez e Grupo Sanampai. Grupo Sanampai foi lá, musicou o poema do Tejada e cantou para nós Pampa do Medo. Que medo! Aí aparecem muitas coisas, muitas sugestões nessa letra. Ao fundo do nosso de casa de Carlos Astrada, a gente ouvia Pampa de los Guanacos. Pampa de los Guanacos é um dos lugares que a gente olharia e diria, pampa coisa nenhuma. A gente sendo rio-grandense. E a pampa? Pampa de los Guanacos. Quem fazia para nós era Juan Falú e Marcelo Mogilevski. Lindo, lindo. Esse duo instrumental é sempre magnífico. Mas depois nós vamos ouvir Pampa de los Guanacos com letra cantadinha. Eu falo um pouquinho mais dela. Por hora, vamos. Eu indo ao pampa, o pampa indo em mim. Não é assim, meu querido Vitor Ramil? Vamos ao pampa. Campo, pampa e querência. É Silvio Genro e nós vamos ouvir a interpretação do Chico Sarati. Depois disso, Pampa Lirima. Pampa Lirima é chileno e esse, o local, e esse, essa composição é do grupo Ijapo, mas aqui a gente ouve com Los Incas e é bonito uma barbaridade. De a propósito, hoje vamos andar com alguns instrumentais para quem puder, de acordo com o que estiver fazendo, não vão se queimar nas panelas, na cozinha, ou dirigindo, pior ainda, mas poder fechar os olhos, ouvir um instrumental e pensar em pampa, seja o que for que isso significa para cada uma e cada um de vocês. Magrão, solta lá.
Pampa, campo e querência. Campo, ventre que gera meu canto, universo dos meus versos, sementeira onde me planto, solo fértil, colo quente, és o seio onde semeio os anseios de meu canto. Pampa, razão, raiz de meus rumos, destino de tantas vidas, hino à esperança que canto. Meu canto vem de tua gente, voz dos campos que nas mentes vi vinga as sementes que planto. Campo dos que colhem sem plantar, dos que plantam sem colher, a pudesse te escolher de quem ser e a quem se dar. Te cantam, campo livre onde se lançam as sementes de esperança, o suor dos que te plantam. Terra da gente, essência de gente e terra, que lições de vida encerras? Terra humilde, tão capaz, e pensar que ainda a gente, quem teu nome faz em guerra, sem saber que gente e terra são sinônimos de paz, sem saber que gente e terra são sinônimos de
thank you.
Pampa Lirima. Pampa Lirima é muito bonito, os incas fazem de uma linda maneira e Japo talvez mais vigoroso nessa sua composição. Pampa Lirima é um lugar específico do Chile, como tantos lugares se chamam Pampa. E eu acabo talvez enredando o rastro de algo que eu costumo tentar demonstrar e talvez rodar algo como Pampa Lirima possa complicar a minha tentativa. A que eu me refiro? As pessoas hoje dizem assim: ah, no programa Cantos do Sul da Terra se ouve música do Grande Pampa ou da Grande Pampa. E isso não é rigoroso, não é correto. Se isso é um problema, isso é outro assunto. Não, é o que eu tinha comentado antes. Não é a questão do que pode e o que não pode dizer. As pessoas estão livres para criar esses significados. Mas tem uma série de coisas que são chamadas de pampeanas hoje no Rio Grande do Sul que não o são. Não tem relação nem com o bioma, nem com algum lugar específico, por razões peculiares suas, territoriais, se chame Pampa, como a Pampa do Guanacos ou como a Pampa Lirima. Então não vai ser toda a música andina, nem todas as chacareiras, nem todos os chamamês do mundo que vão se chamar música pampeana. Ah, isso é uma questão que talvez mereça um pouco mais de cuidado. Antes de Los Incas, com Pampa Lirima, a gente ouvia Campo Pampa e Querência, Silvio Genro, pelo Chico Sarati, falando nas pessoas do lugar Pampa, no, na justiça, na terra, enfim. Tudo isso provocado por aquele Carlos Astrada, tão tildado, como se diz em espanhol, tão acusado, tão apontado como nazi, sobretudo pela sua vinculação claríssima de aluno, de discípulo ao Martin Heidegger, e a sua, de Heidegger, relação com o nazismo, tão controversa, mas tão real na sua biografia, tão controversa no seu pensamento, sobretudo no final da sua produção, enfim, das mesmas imputações sofre o Carlos Astrada. Então não é muito por acaso que nos faça tremer o olho ouvir a nossa estirpe e as renovadas seleções. Mas enfim, é o cara que teorizou belamente, filosofou mais do que teorizou, a respeito do Pampa. Se alguém quiser dizer o que quer que seja sobre isso ou sobre qualquer outra coisa, aqui vai o 986-080-664. 986-080-664. E a gente ouve Noche Pampa. Noche Pampa. O que será que o autor quis dizer? Esse adjetivo se refere aos indígenas Pampa ou a uma paisagem? E é uma chacareira. A gente talvez se desconcerte com isso também. Chacareira trunca, interpretada ao violão. Depois disso, pamperada. E aí é outra coisa. Pamperada é uma rajada, um período de rajada forte do vento pampeiro. É o Eduardo Falú, na sua suíte argentina para violão, cordas, cornhorn e cravo. Bonito, uma barbaridade. Eu prometi instrumental, vamos de instrumental, sobra, solta daí. Thank you.
Que beleza, aí tá na cara que o Falu optou pelo formato do malambo. E o malambo é claramente associado ao pampa, este tal como nós conhecemos, a pampa úmida, a este bioma que nós compartilhamos. Mas vamos complicar? Não custa complicar um pouquinho, porque a gente precisa saber que as coisas sempre têm algumas variáveis. Existe um malambo nortenho, mais associado a Santiago del Estero, e há um século, para ter uma referência clara, tem uma reportagem no Jornal de Buenos Aires sobre uma delegação que vem com Andrés Chazarreta mostrar a música do interior, e o malambo é claramente associado ao norte e parece desconhecido na região pampiana, no sul, no que se chama sul na Argentina, porque o uso da palavra sul na Argentina às vezes demonstra uma tremenda desconsideração pela Patagônia, que é chamar sul, sureiro, surenho, o que é da altura de Buenos Aires, quando ainda tem muito sul até a Terra do Fogo. Mas bueno, era pamperada. Pamperada sempre me faz lembrar, sabe o quê? Um quadro do Castel Capurro, uruguaio. O cara chega a deitar sobre o pescoço do matungo com o vento que tá pegando, ele emponchado. Uma pamperada é uma coisa muito séria. Parente que ele é, o pampero, do nosso minuano, digamos assim, mas talvez menos associável ao céu limpo, porque o minuano limpa o céu, né? Eu não sei se estou dizendo algo rigorosamente correto. Antes da pamperada do Falu, Noche Pampa, Manuel González, chacareira trunca tocada por ele próprio. Bueno, gente, tá aí o exemplo. Noche Pampa, Noche Pampa. Que o cara quer dizer com Noche Pampa? Se referia ao indígena ou à paisagem? Tô dizendo isso porque nós vamos levar a palavra com o nosso querido Jaime Caetano Brown, acompanhado do nosso queridíssimo Lúcio Janelle, dizendo alma pampa. Isso me parece um exemplo muito claro. E atenção, por favor, eu não estou corrigindo o grande Jaime Caetano Brown, mas isso parece um empréstimo de um formato argentino ao dizer alma pampa, porque a gente não ouve uma poesia ou não lê uma poesia chamada alma cerro, alma campo. Falta uma preposição aí. Essa alma pampa, esse pampa como adjetivo, na Argentina é usado para o indígena, não para o bioma, não para a paisagem, e aqui foi apropriado com esse outro significado. É a isso que eu me refiro. Então vamos levar a palavra com o belo alma pampa, depois a gente ouve pampa gringa. Ah, sim, porque também existe isso. Pampa gringa, e em seguida pampa e guitarra, com o meu grande amigo Carlos Di Fulvio, grande e admirado amigo, solta lá.
Te batizou, milonga, de certo foi algum monge que escutou de muito longe o teu murmúrio de sanga, ou quem sabe alguma tianga dormideira nos arreios, dessas que fazem ponteios com unhas de japecanga, ou quem sabe algum sorsal de topete colorado num prelúdio abarbarado das canas do taquaral. Talvez, quem sabe, um bagual corcoviando num repecho, floreando as cordas do queixo nas pontas do pastiçal. Brasileira, castelhana, milonga, ronco de mate, tu nasceste do embate da velha saga pampiana. Espanhola, lusitana, entre patriadas e domas, sem divisas, sem diplomas, pulsando um mesmo dialeto, porque o vento analfabeto fala em todos os idiomas. Quem sabe, talvez a lança, riscando a primeira linha, quando a adaga sem bainha cadenciava uma romance, ou talvez a vaca mansa dentro da várzea perdida, na ternura enrouquecida, feita de instinto e lamento, anunciando o nascimento da cria recém-lambida. Por isso, em qualquer fronteira, no esboço da lonjura, és a mais linda mistura da nobre estirpe campeira, fidalga e aventureira, com geografia na cara, passaporte tapejara no caminho dos andejos, reclutando solfejos que uma linha não separa. Alma de pampa e semente que nasceu nos dois costados, herança dos mal domados que formaram nossa gente, o passado e o presente e o futuro dimensionas nas primas e nas bordonas do garrão do continente.
Chuzas y guampas, madrugadas de invierno, blancas de escarcha, la luna en las totoras se acurrucaba, arado de mancera, con bueyes de asta, dormía el trigo. Su sueño de agua y un cielo de gaviotas acompañaba, y entre los cardos la luz esteaba. El ombú fue su techo, su verde parva en oro de espinillos. Se aromaban las chacras. Verano, grillo y chicharra, dorando un mar de trigo sobre estas pampas. Quema el sol en el surco, salando espaldas, asoman ya las rosas de la esperanza en con las bandurrias, con flechas de agua, hiriendo nubes, se desparraman, y por la trilla un canto ya se levanta, va sobre el trébol, vuelve en calandria. Chacarero olvidado, cajo de patria, semilla de estos pueblos, hoy mi huella te canta.
e guitarra, que coisa linda, Carlos de Fulvio. E mais lindo é quando a gente escuta do de Fulvio um tema como Milonga Como Levar, que é um tema em que ele, cordobês, pede licença para milonga, pede permissão, como quem estivesse cortejando uma moça. Ele está dizendo, de uma forma poética, que no seu ambiente não é comum, não pertence ao seu repertório a milonga. Ele se aproxima da milonga. Vamos ver se, o que me vem na memória. Milonga, para encontrar-te tive que andar um tirão, entreverado com os versos, guitarra, conto e fogão. Em outro momento ele encontra a milonga na beira de um fogo, entre a gauchada, e diz: quis tocar-te, milonga, mas a fumaça te cobriu. Então ele é um cordobês que está dizendo com clareza, um homem de 80 e poucos anos, músico de toda a vida e músico brilhante, voltado ao regional e ao popular, que a milonga não era algo do seu repertório por uma questão de micro-região, por uma questão de ser cordobês. E aqui faz esse pampa e guitarra deslumbrante, porque sim, se apropria magnificamente desta milonga, se a gente fosse na metáfora dele, de ter conquistado uma moça. Bom, formam hoje um belíssimo e irrepreensível casal de proveito recíproco. Antes disso, a gente ouviu a Pampa Gringa, que é aquela região de Santa Fé, sul de Córdoba, a região de muita imigração. É pampa, tecnicamente, em termos de paisagem, pode ser, mas ali a lavoura de origem imigrante. Pampa Gringa, Cátia Miller, uma ueja, que é um ritmo bem pampiano, e a magnífica Suma Paz cantando. E a Alma Pampa, com o Jaime, do Jaime. E ele é amadrinhado pelo Lucianel, é uma maravilha. Mas eu apartei duas coisas aqui para dizer para vocês. E lá vou eu de novo. Não se trata de correção. Se trata de aproveitar todas as sugestões de conhecimento, toda a ampliação possível que a gente possa dar a uma obra magnífica como essa. Vocês querem ver uma coisa? O Citarrossa, falando de milonga, diz: milonga, tu és carne de outras milongas, canto de ninguém. Porque no canto popular vão se pegando pedaços daqui e dali, consciente ou inconscientemente. E quando o Jaime diz, vamos ver aqui, talvez, quem sabe, um bagual corcoviando num repecho, floreando as cordas do queixo nas pontas do pastiçal. Uma beleza de trecho dessas suas décimas. Só que a gente ouve, agora muito mais conhecida por ter sido musicado pelo Vitor Ramil, a gente ouve o João da Cunha Vargas dizendo: sempre ao lado do ginete já me criei camperaço. Tá falando mango, né? Daquele relho pesado. Me lembro um potro Picasso, corcoviando num repecho sem uma corda no queixo que derrubei a mangaço. Então, corcoviando num repecho, corda no queixo. Tá feito aí a citação de um a outro, eles amigos e admiradores recíprocos. Acho isso sensacional. Por outro lado, o Jaime, buscando, como sempre, como todo poeta campeiro, as coisas da natureza, as coisas do ecossistema, ou quem sabe algum sorsal de topete colorado. Pessoal que estuda ave, por favor, me corrija, mas eu não acho que exista um sorsal com topete colorado. Um cardeal, por exemplo, não é um sorsal. O sorsal é a turma do sabiá. E a turma do sabiá tem o sabiá da praia, o sabiá poca, tem o sabiá laranjeira. Na Argentina e no Uruguai se vê muito o tiguanco, que é aquele preto, ou sabiá, o sorsal negro. O chalchaleiro vem a ser o nosso poca. O colorado vem a ser o nosso laranjeira. Mas topete vermelho, não. Não seria um sorsal. Desmerecem alguma coisa? Não. Mas nos dá a chance de falar sobre nossos pássaros, no caso, pampianos. Prometi Pampa de los Guanacos cantada direitinho, bonitinho, um lugar que teve uma tremenda intervenção humana no pior sentido, desmatando o quebrátil dali. Deixa eu mandar um abraço grande pro Sérgio Rojas, que sabe uma barbaridade de tudo isso e tava curtindo aqui o Falou com Orquestra. Tá lindo esse trabalho da Suíte Argentina. Sérgio, me cobra que eu te passo essa obra toda. Pampa de los Guanacos é o que a gente vai ouvir com o duo Suárez Palomo, Criollos Si Lo Sai. E depois a gente segue com algo mais deste mote. Solta aí.
Aí vem uma chacarera de meio del monte. De los guanacos yo vine dejando una flor, amores que se separan padecen martirio y dolor. El pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí, entonces quedaron listas y grabadas de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En cantos anochecidos vidica y te di mi cantar, y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar. Dorada bailada en negro, de nuevo la vuelvo a gustar. Ñapita para loca que le ayuda a pisar, son como besos en mi alma y a nadie me lo puede quitar.
Y se va la segunda.
Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión, también les dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que entonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión. Tengo una espina en el pecho que es dura como el cardón, dicen que en no hacerse carne se adentra para el corazón. Pueda que tal vez me con la herida de mi antigua pasión. En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor, amores que se separan padecen martirio y dolor. En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada baila de enero, de nuevo la vuelvo a gustar. Añapita para loca que le ayuda a pisar, son como besos en mi alma y a nadie me lo puede quitar.
Cuando te besé, Belay, triste me seguí, seguí tus pasos. Nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando, pampa de mi soñar.
Que coisa mais linda, meu Deus do céu, a interpretação do Duo Coplanaco de La Pampa del Chañar. Essa samba linda do Buenaventura Luna, Chañar, uma árvore muito daquelas regiões também, como o Quebracho Colorado, tão presente na Pampa de los Guanacos e na sua história em Santiago del Estero, que a gente ouviu com Duo Soares Palomo. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Acordaré, la Pampa del Chañar, con su cielo azul, donde el corazón dejé. El beso que de tu boca en flor robé. Mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Tu pollera azul con su revolear, Belay. Mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Por quebrada de Huaco y en Pampa del Chañar. Seguí.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.